Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5. A palavra de Deus é o manual do proprietário. Lembra? Manual do proprietário. Agora deixa-me, joga aqui na tela. Ok, joia. Só isso por enquanto. Deixa-me enfatizar uma coisa. Gente, às vezes leva tempo para entender, para aprender. Mas lembra, obediência à palavra de Deus sempre traz a bênção de Deus. Agora vou falar de novo. Obediência à palavra de Deus. Não estou falando de minha palavra necessariamente, embora que eu espero que esteja dentro da palavra, mas a palavra de Deus, obediência à palavra. Agora, gente, às vezes a gente não vê isso na hora, a bênção de Deus. O que você quer é a bênção, mas a bênção vem através da obediência. Então, obedece e daqui um pouco, mais cedo ou mais tarde, vem Deus abençoar sua vida muito mais do que você pode imaginar. Então, quero dizer, a bênção de Deus, repete após mim, todo mundo, a bênção de Deus vem através da obediência à palavra. Ok, ok. Não esquece. Agora, gente, eu sei que suas vidas, eu estou tentando imaginar o que vocês estão passando. Alguns de vocês já passaram dificuldades financeiras aqui. Pode ser que neste momento estão passando dificuldade. Pode ser que você está tentando comprar uma casa e perdeu o emprego. Ou que está comprando um carro e não consegue pagar as prestações. Não sei. Pode ser que você tenha dificuldade familiar, porque uma parte da sua família está no Brasil, outra aqui. Pode ser que você tenha problema com um filho, ou com um sobrinho, ou com um tio. Pode ser que você está passando um problema entre marido e esposa. Conflito ainda não resolvido. E talvez você esteja pensando, não tem solução. Quero dizer para você, tem solução, porque Deus torce pelo seu casamento. Deus torce, como você torce como cruzeirense. E esse é muito bom. Nós torcemos por outros. Agora, Deus torce pelo seu casamento. Então, eu quero saber que essas são pressões, documentação. Alguns de vocês talvez estejam dirigindo carro sem carteira. Eu não vou entrar nesses pormenores porque não é meu propósito. Meu propósito é ministrar. Porém, há dificuldade com documentação, há dificuldade de entrar e sair. Alguns de vocês gostariam de voltar a visitar a família, não pode porque sabe que sair do país não pode voltar. Todos esses são pressões, dificuldades e nem sempre nós tomamos a decisão correta. Porém, saiba que Deus torce por vocês, que Deus ama vocês muito. E não esquece, obediência à palavra sempre traz a bênção de Deus. E nós vamos ver isto hoje. Eu vou falar sobre conflitos. Sobre conflitos. Mateus capítulo 5. Olha, vamos jogar a passagem aqui. A passagem. Joia. Se, pois, estou em Mateus 5, 23 e 24. Gente, é um princípio familiar, é um princípio bíblico, é se conseguir captar o que eu vou falar hoje, isso pode modificar muito ambiente entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre familiares. Jesus está dando nesse famoso Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, é o sermão mais famoso do mundo, e aqui em dois versículos ele está falando sobre um relacionamento. Ele fala muito sobre relacionamentos no sermão, mas aqui é especificamente sobre a questão do perdão. E então, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Ok, vamos ver frase por frase para entender o que o arquiteto do lar está falando, ok? Para entender o que a palavra de Deus, o manual do proprietário está dizendo sobre relacionamentos. Primeira frase, se por, não, não, Desculpe, meu, volta para a passagem. Ô, oh, joia. Se, pois, ao trazeres altar tua oferta. Ok. A maneira que a construção da sentença é, é assim, e você vai ver isso em algumas traduções. No processo de trazer tua oferta, no processo enquanto eu estou ofertando, quando eu estou a caminho, estou ofertando minha oferta, é o dom espiritual de ensinar. Essa é minha oferta para a igreja brasileira, para a igreja portuguesa, de língua portuguesa. 300 milhões no mundo, 190 no Brasil e mais 110 em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Japão, África, etc. Esse é o meu dom. Estou ofertando o meu dom. No processo de oferecer. Agora, pode ser dinheiro. Hoje nós ofertamos algum recurso nosso. Isso é para bem. Às vezes a gente tem dificuldade de tirar. Minha mão ficou presa no meu bolso aí. Não consigo. Ah, já passou o prato. Não tem mais. Ah, estou aliviado, eu tenho pouco dinheiro. Gente, você dá com o coração aberto, porque atrás é um Deus. Atrás um Deus. Vou contar uma pequena história. Alguns dias atrás, porque nós publicamos uma revista chamada Revista Lar Cristão, já há 24 anos no mercado. E esta revista, só o papel para imprimir a revista toda vez que nós fazemos, custa uns 5-6 mil reais. Só o papel, ok? Eu cheguei em casa cabisbaixo. Minha mulher é muito perceptiva e percebeu que alguma coisa havia acontecido. Eu disse, Jaime, o que aconteceu hoje no escritório? Ah, não vou contar, deixa para lá. Não, quero saber. Aí eu falei, tudo bem. Então, meu gerente de escritório falou que não temos dinheiro para pagar o papel para lançar a próxima edição da revista. E essa revista é com a assinatura. Nós temos responsabilidade diante de Deus e diante dos nossos assinantes. Assinantes e pessoas que estão fazendo propaganda na revista. Então, ele falou que não temos dinheiro. Eu falei, como não temos dinheiro? Ele disse, olha, deu problema ali, aqui, e nós estamos sem dinheiro. Eu falei, não, mas Deus tem que fazer alguma coisa aqui. Aí, na hora, você veja com minha mulher. Na hora, ela disse, Jaime, vende meu carro. Naquela época, ela tinha um Del Rey. Você lembra o Del Rey? Era velho e quebrado. Mas o Del Rey levava ela para o estudo bíblico. Levava ela para a coisinha aí. Aí eu disse para ela, mas se vendemos seu carro, que não valia nem 5 mil reais... como é que você vai? Não, eu dou um jeitinho, eu vou de ônibus, eu peço para alguém, eu dou um jeitinho, vende o carro. Uau, que dedicação. Próximo dia, colocamos o carro e vendemos naquele dia. Aí eu peguei o dinheiro, fui lá, compramos o papel e lançamos normalmente a revista. Deus resolveu. Mas sabe, aí que está o segredo. Atrás é um Deus. Agora, o nosso problema é que então ficamos tão envolvidos em tantas coisas que esquecemos que tem um Deus poderoso atrás, trabalhando. E sabe o que aconteceu? Vou dizer o que aconteceu. Alguém que até hoje eu não sei quem, ligou para a minha igreja na Califórnia. Lá tem uma igreja que nos sustenta, o nosso ministério, todo mês. 45 anos estão dando, todo mês, não falta um mês. E alguém liga para o pastor e disse, eu não sei, pastor, se você está sabendo, mas Jaime Judite não tem carro. Não tem carro? Deixa comigo. Próximo domingo, ele levanta do púlpito e diz, olha, gente, não faço muita cerimônia aqui, mas hoje à noite, no culto da noite, você traz a sua oferta, porque vão comprar um carro para Jaime Judite. Assim, daquele jeito. Só isso. À noite tiramos oferta, deu dinheiro para um carro zerinho e mais um meio carro. Você viu aí? Agora, gente, Deus se preocupava no, 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 na revista Lar Cristão. Mas atrás disto, o que ele queria comprar um carro novo para minha esposa. Agora, às vezes nós não conseguimos ver a mão de Deus e acabamos sendo mão fechada, que nem uma vaca, mão de vaca. Mas quando você começa a ver a mão de Deus trabalhando, como um menino, olha, eu gosto sempre da história do menino que estava naquela multidão de talvez 10 a 15 mil pessoas, Jesus estava lá ensinando, e ele, pois ele vira para um discípulo dele e disse, olha, vamos alimentar, vai comprar comida para alimentar essa gente. Dizem que tinha 5 mil homens, então vamos dizer 5 mil mulheres, que eram esposas desses homens, e ainda mais as crianças, quem sabe até 10, 15 mil pessoas. Mas, Senhor, como é que... Aí descobriu que tinha um menino com algum saquinho de peixes e pães. Mas o que é isso entre 15 mil pessoas? O Senhor, essa é uma pergunta que o discípulo fez. Jesus disse, ponha o grupo sentado na grama em grupos assim. E ele deu instruções, disse, me dá o lanche. O menino deu o lanche, gente. É isso que temos que entender. Você não precisa coisas grandes, você vai dedicar o que você tem na mão. Porque Deus, ele multiplica aquilo às vezes mil vezes. Ok, então presta atenção. Ele então levou a comida com as mãos e agradeceu ao Senhor. Jesus Cristo fazendo isso com o Pai. Pai, muito obrigado. Ele começou a distribuir. Agora, gente, não sei como é que aconteceu isso. Mas distribuiu. E vai, vai, vai. E ele vai alimentando 10, 15 mil pessoas. Depois, ele fala para os discípulos. Recolha os restantes, hein? O que sobrou. Sobrou 12 cestas. Por que 12 cestas? Porque Deus tem alguma coisa a dizer sobre os discípulos. Vocês não entenderam. Vocês são cabeça dura, não vê que quando põe na mão do mestre coisa pequena, sai coisa grande. Então, gente, eu só quero encorajá-lo. Em relação a essa primeira coisa, ao trazer oferta, não é só dinheiro, não. Você vê esses homens aqui, homem tocando piano, tocando violão, bateria, isso é oferta. É oferta. Como dom espiritual, é oferta. E Deus pega aquilo e multiplica aquilo. Ok, então, pois ao trazer a oferta, no processo de trazer a oferta, ali, está vendo essa pequena palavra aí? Essa é importante, essa palavra. Ali, naquele momento que eu estou ofertando, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa. Não que você tenha alguma coisa contra teu irmão. Ou sua esposa, ou seu marido, ou seu tio, ou seu filho, ou o pastor da igreja. Não, não que você tenha alguma coisa contra ele, mas que ele tenha alguma coisa. Ela tem alguma coisa contra ti. Agora, como é que vamos saber? Vai criar um muro de indiferença e frieza. Ah, nossa amizade acabou. A Maria era sempre minha amiga, me dava um abraço quando eu chegava na igreja. Nos convidaram para almoçar na casa, não mais. O que aconteceu? Aí você, então, vai perceber, vai entender, vai ter conversa para saber o que se passa. Então, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou sua esposa, ou seu marido, o que é que temos que fazer? Ok, esta agora é a palavra de Jesus mesmo, deixa perante o altar a tua oferta, não é hora de ofertar, vai primeiro, isso indica prioridade, Deus tem algumas prioridades na vida dos seus filhos, uma é relacionamento é mais importante do que dinheiro, do que oferta. Oferta é importante. A obra de Deus não vai para frente sem oferta, gente. Que é isso? Deixa-me dizer de novo. A igreja na Califórnia investiu 45 anos na vida do Jaime e Judite. Todo mês, sem falhar. Por isso nós estamos no Brasil. Nós não recebemos um tostão do dinheiro no Brasil. Nenhum tostão. Nós recebemos a oferta que vem da igreja, e nós conseguimos viver facilmente, não temos mansão lá no Morumbi. Você está pensando nisso? A nossa mansão tem 51 metros quadrados. Ok? A nossa mansão. Perfeitamente maravilhosa. E Deus vai suprindo, usando uma igreja para abençoar a igreja brasileira. Agora, você pode ser uma benção, não somente na sua igreja, quem sabe na igreja em Palmas, que vai ser começado nesses dias. Eles vão precisar de dinheiro, etc. Não estou querendo fazer uma coisa de oferta aqui, nem nada. Só quero dizer que a prioridade de Deus não é oferta, mas relacionamento. Marido e esposa, presta bem atenção aqui. Deus quer abençoar sua vida, até financeiramente. Mas Ele tem mais preocupação no seu relacionamento. Se há problema, vamos consertar. Quem sabe hoje? Quem sabe depois, em vez de chegar em casa e ligar o televisor, você vai chegar lá, tomar um lanche e conversar, pedir perdão, perdoar, aplicar a graça de Deus, ok? Então, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Prioridade de Deus. E então, uma vez reconciliado, então volta e faz a sua oferta. Deus quer a sua oferta. Deus quer o exercício do seu dom espiritual, dinheiro, música, seja o que for. Ok. Então, esse versículo é importante. Agora, eu como conselheiro familiar, às vezes eu tenho dificuldade. Por quê? Porque a palavra reconciliar, eu vejo que nem sempre o casal consegue reconciliar. Às vezes a gente procura pedir perdão ou desculpe-me ou alguma coisa e não dá resultado. E eu quero então explicar o que eu tenho descoberto sobre essa questão para que hoje haja reconciliação entre os familiares. Vamos passar a próxima coisa aqui, e que é uma resposta, uma pergunta que eu vou responder. Hello! Está namorando lá atrás, hein? Passa. Ok, a pergunta que eu gostaria de fazer é: quando você pede desculpas, por que às vezes o relacionamento não é restaurado? Okay? Essa é a pergunta que eu quero responder. Quando dizer sinto muito não é suficiente? Porque há elementos na reconciliação. Deus, Jesus disse, vai primeiro reconciliar. Às vezes não ficamos reconciliados com outra pessoa porque nós não entendemos que há um processo. Quero falar desse processo. Na verdade, é cinco elementos simples e claros. Vamos ver. Número um, vamos lá. Há alguns elementos necessários para que haja reconciliação. Ok? Primeiro, número um. Aham. Sinto muito. Expressar remorso. Agora, tem mais alguma coisinha aqui. Deve-se comunicar à pessoa ofendida. Marido, sua esposa está ofendida hoje? Eu faço a pergunta. Esposa, quem sabe você ofendeu seu marido 10 anos atrás? Sabe, mas nunca acertou aquilo. Ou pode ser semana passada você ofendeu seu marido ou a sua esposa e não acertou aquilo, não conversou, simplesmente passou por cima. Deus não quer isto. Então, deve-se comunicar à pessoa ofendida. Isso é um momento íntimo, não é para fazer isso publicamente, nem com o filho. Vocês vão achar um momento juntos para que haja conversa e comunique os sentimentos de culpa. Eu pequei contra você. É, o sentimento de vergonha. Eu pequei de novo, querido. É, ou dor por ter magoado você. Então, esse primeiro ponto, remorso é a palavra-chave. Se dá para lembrar somente uma palavra. Remorso é entender que aquilo que você fez contra seu cônjuge, ou filho, ou pai, ou tio, precisa ser consertado, mas você precisa comunicar um tremendo sentimento de tristeza, de lamentação. Esse é o primeiro passo. Às vezes, o que acontece? Nós pecamos contra alguém e, numa maneira muito banal, ou desculpe qualquer coisa. Não desculpe qualquer coisa, nós temos que mencionar exatamente o que eu fiz. Você sabe que um jogo de futebol, às vezes no congresso de pastores, nós colocamos os presbiterianos contra os batistas ou assembleanos. Jogando futebol, acredita ou não. E eu estou lá jogando, acredita ou não, ainda, não muito, mas ainda. E às vezes dá uma canelada em mim. Aí vem no final do jogo, bate nas costas. Ô, pastor, desculpe qualquer coisa. Você está pedindo desculpa de quê? Você me deu propositalmente uma boa canelada aí. Então, o que é que eu estou dizendo? Nós tratamos o assunto de uma maneira muito banal. E a esposa ferida, o marido ferido, filho ferido, o pai ferido, percebe que você está passando por cima daquilo na maior banalidade e não quer saber. Então, esse primeiro passo é comunicar remorso. Segundo passo. Passo número 2. Aperta o botão aí. Oh, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, põe a mão nesse computador. Porque o diabo quer uma vitória aqui. Eu não quero permitir isto. Então, Senhor, há um problema no computador, justamente no ponto 2. Senhor, trabalhe, eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava errado. Gente, nós temos que chegar a assumir a responsabilidade pelo nosso pecado. Às vezes é difícil. Aceitar a responsabilidade. Porque não é tão fácil dizer eu errei. Por quê? Porque é um soco na autoestima da gente. Porque envolve o nosso senso de alto valor. Não vou admitir. Eu vou dar um jeitinho, eu vou explicar isso. Não, foi sua culpa, não foi minha culpa. Não, eu sou culpado. Fim do papo. Assumo toda a responsabilidade pela minha palavra ou ação. Ouvir as palavras, eu estava errado, comunica sinceridade à pessoa ofendida. E quem sabe é isso que o casal que passa por lutas, conflitos não resolvidos, é simplesmente comunicar, às vezes, chorando. Eu já chorei na presença da minha esposa, por feito alguma bobagem. Por ter falado alguma palavra num momento de calor, num momento de irritação. Aí, às vezes, eu tenho que chorar. Que foi meu pecado, eu assumo. Querida, não tem nada a ver com você. Eu assumo a responsabilidade. Então, ponto 2 é assumir a responsabilidade, aceitar a responsabilidade pela minha ação. Às vezes, não é totalmente a sua culpa, marido ou esposa. Às vezes, é parcial. Tudo bem. Não vai mexer com a responsabilidade do outro. Assuma somente seus 30%, ou 50%, ou 80%. E deixe o cônjuge lidar. Não vai ficar assim, eu estava errado, mas você também estava errado. Não faça isso, não. Porque Deus trabalha no coração. E às vezes não é no dia. Ok? Então, número 2, assumir a responsabilidade. Esse é ponto 2. Número 3, vamos lá para o número 3. Obrigado, Senhor, por ter cuidado disso para nós. O que eu posso fazer para melhorar a situação? Aqui é questão de restituição. É a palavra-chave aqui. Restituição. Agora, deixe-me contar uma das histórias prediletas da Bíblia. Você conhece a história. Tinha um homem fiscal do governo, odiado pelos judeus, chamado Zaqueu. Ele era um baixinho, um tampinho. Ele era um criado com leite condensado, desse tamanho. Eu não sei se era desse tamanho, mas ele era pequeno. E sabia que Jesus estava entrando na cidade dele. Ele queria conhecer Jesus. Já ouviu falar muito de Jesus. Jesus era o mais famoso da região. Mas multidão estava ao redor e ele não conseguia ver Jesus. E ele não queria entrar no meio deles porque eles não gostavam o fiscal, porque a maioria deles eram desonestos e roubavam do povo. Então, o que é que ele faz? Fica sabendo que Jesus vai descer aquela rua. Ele corre adiante, sobe numa árvore, que nem um macaco na árvore, e espera a chegada de Jesus. Está lá, 3-4 metros de altura. Jesus vem descendo e ele começa pela primeira vez a ver o rosto de Jesus. Jesus chega em frente com a multidão, em frente desta árvore, e para tudo. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia. Jesus já sabia que ia ter encontro com um homem baixinho, um fiscal desonesto que roubava do povo, que precisava salvação. Então, Jesus para e olha. Todo mundo olha para lá. Lá está o homem assim, odiado pelo povo da árvore. E ele disse: Zaqueu, desce depressa. Uau! É a ordem do mestre. E enquanto ele estava descendo, Deus já trouxe salvação para aquele homem. Porque o que ele fez? Ele disse: Senhor, Jesus disse, eu vou comer na sua casa. Olha, eu não convidei mim mesmo para comer na sua casa. Hoje nós comemos lasanha gostosa na casa, e salada, e bolo, e etc. E obrigado pelo bolo gostoso que vocês preparam, porque tivemos vários aniversariantes nesses dias. Então, Jesus convidou, eu vou comer na sua casa, então prepare. Mas o que é importante é a salvação que veio à casa, porque ele disse, se eu tenho roubado, e sabia que havia roubado, vamos dizer, roubou 1.000 reais, eu vou restituir em 4.000 reais, 4 vezes mais. Uau! Isso mostra a seriedade do toque do Espírito Santo na vida deste homem. E, gente, quando nós erramos, quando nós ofendemos, às vezes é financeiro, às vezes não é financeiro. Pode ser outra coisa. Por exemplo, você fofocou contra alguém. Nosso pastor, nossa igreja, leva muito a sério a questão de fofoca, porque fofoca acaba com a unidade da igreja. Agora, vou dizer uma coisa, aqui a minha igreja tem um espírito excelente, tem um comunhão gostoso, e olha, eu vou dizer outra coisa, não há toda igreja que tem visão para investir na família, não. Não pense que toda igreja é assim, não. Não, não, tem poucas igrejas que vão investir pesadamente para a bênção do casal. E essa é uma das igrejas que faz isto. Então, só queria dizer o seguinte, agora, então você fofocou, hein? Nós chamamos a pessoa para ter uma reunião com a liderança da igreja, quando ficamos sabendo que ela ou ele fofocou. É como adulterar, é como roubar. Geralmente nós temos esses pecados principais. Hein? Não, não, fofocar é muito sério. Então, esta pessoa vai ter que voltar e falar para todo mundo, primeiramente pedir perdão à pessoa que falou contra ela, hein? Depois acertou, não foi nada aquilo, eu sou mentiroso, e assumir, restituir. Esse é ponto 3, restituição. Se é questão financeira, faça. Esse é o mais fácil. Se é uma coisa como fofocar ou outra coisa, é mais difícil, mas vai fazer. Por quê? Porque atrás disso tem bênção. Atrás tem bênção. Ok, ponto número 3, tem 5. Ponto número 3 é a bênção de restituir, fazer uma reconciliação. E depois você tem que ir falar, olha, eu já falei com todo mundo que eu menti sobre o Senhor, peço perdão por ter feito, por favor me perdoe, etc. Eu me lembro, eu estava pregando em São Paulo sobre perdão, e eu, quase na brincadeira, eu disse... Alguém aqui, Jaime Kemp está na lista de alguém, lista negra de alguém, a lista preta de alguém? Isso quer dizer, será que eu ofendi alguém? E falei, ninguém falou nada, era uma igreja grande. Mas no final, quando eu estava à porta da igreja, veio um irmão transtornado, eu vi o cara e disse, Sir Jaime, eu queria levantar minha mão na hora e dizer que você me ofendeu. Falei, o quê? Eu não conheci o homem. Ok, segura até o final aqui, depois vamos para uma sala e vamos sentar cara a cara, nariz a nariz, e nós vamos ver o que aconteceu, e eu vou acertar isso, nós vamos sair com alegria. E sabe o que aconteceu? Eu fui para o quarto com esse homem, ele disse, Jaime, você escreveu alguma coisa num dos seus livros? Olha, é um livro que eu escrevi mais que 20 anos atrás. E ele falou, eu disse, bem, não era isso que eu quis dizer, mas de qualquer jeito eu quero pedir perdão porque eu ofendi de alguma forma você. E nós abraçamos, ele aceitou a minha palavra, oramos juntos e saímos alegres. Ah, então faço a pergunta aqui, será que eu devo? Será que eu estou na lista negra de alguém? Eu creio que não, mas se eu estou, tenha coragem de olhar na minha cara, porque nós vamos acertar isto. Vamos aplicar a graça de Deus. Eu vou restituir. Vamos para ponto número 4, que eu estou com medo do nosso horário. Vamos para... Eu procurarei, pela graça de Deus, não repetir o erro. Mais uma coisinha aqui. Deve-se demonstrar sinceridade, autenticidade e arrependimento. Arrependimento diz, eu estou caminhando nesta direção e eu estou arrependido, eu volto em outra direção. Eu vou mudar meu comportamento. Parte do problema de não ter reconciliação entre marido e esposa é que o marido não acha que a mulher é sincera e que ela está disposta a arrepender, que ela não acha que era tão importante, ou que ele machucou e feriu, e ele não trabalha com sinceridade e autenticidade. Então, nunca é resolvido o caso. A ferida profunda. Alguns de vocês, gente, olha, francamente, eu não conheço essa igreja, não conversei com o pastor absolutamente, não conversamos sobre os membros desta igreja, mas eu vou dizer uma coisa, pela experiência, alguns de vocês são feridos. São feridos. Seja que for a igreja. E Deus quer curar a ferida. Esta cura vem, eu vou falar ainda sobre a graça de Deus. Deve-se demonstrar sinceridade. Eu procurei pela graça. Agora é o seguinte. Eu falo pela graça de Deus por quê? Porque às vezes, depois de ofender o cônjuge, muitas vezes, nós pegamos um hábito. Então, às vezes, a esposa tem que, ok, tudo bem, ele errou de novo, mas pela graça de Deus ele está mudando. Ela já fez isso muitas vezes, errou de novo, mas pela graça de Deus ela vai mudar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, eu falo, ponha um crachá no pescoço de cada um de vocês que diz, eu estou em construção. Ok? Então, tenha paciência comigo, porque Deus não terminou sua obra comigo. E quando o marido olha para o crachá na esposa, oh, tá certo. Porque Deus não terminou a obra com minha mulher. Isso que Judite faz comigo. Ah, Jaime, você ainda não aprendeu, mas calma. Eu entendo que Deus continua trabalhando e eu vou esperar a obra de Deus na sua vida. Nós tentamos fazer a obra de Deus na vida da esposa. Nós tentamos mudar, eu falei disso outra noite. Nós tentamos mudar o marido. Nós tentamos mudar o pai. Não, mude si mesmo. Deus quer mudar o pai, mas ele que faz o serviço. E faz muito melhor. Então, procurarei. Ok, tudo bem, vamos para o ponto 5. Por favor, você me perdoa? É um pedido de perdão. Aqui você está pedindo a graça de Deus. Eu vou explicar isso daqui um pouco. Comunique o seu desejo de que o relacionamento seja totalmente restaurado. Não pela parte, não por uma parte, 10%, 50%. Totalmente resolvido. Este caso, pode ser que vai surgir outro, não tem problema. Aos poucos a gente vai aprendendo. É isso que eu estou falando, reconciliar. Jesus disse, deixa perante o altar tua oferta e vai reconciliar. Não há reconciliação porque nós não compreendemos que há um processo. Ok, agora pode passar agora a última passagem que nós vamos ver. Esses são os 5 princípios. Vocês tomaram uma anotação, então vocês já sabem. Hein? Esta passagem em Hebreus 12, 15, eu creio é a passagem que eu mais uso no meu aconselhamento. Por quê? Porque vem gente amargurada para o consultório. Tem mulher que chega lá assim tremendo. Tem homem que chega lá e você olha na cara dele e está com uma raiva. Tem mulher que chega chorando. Ela já chora. Tem os dois que vêm às vezes para o consultório e você percebe que antes de chegar já houve uma briga no carro, vindo para o escritório. Ok. De qualquer jeito, esta passagem realmente é o principal. Olha que Paulo... Eu vou dizer, Paulo, eu não sei se era Paulo, que não sabemos quem escreveu Hebreus, não tem problema. O autor de Hebreus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ok, separando da graça de Deus, o que quer dizer isto? Vamos ilustrar assim. Tem aquele som lá. Aquele som, ok? Vamos imaginar que aquele som lá é a graça de Deus. Eu estou aqui. Eu estou separado pela distância de, vamos, 6-7 metros, ok? Eu estou separado. Não, a graça de Deus tem que fazer parte de mim. Parte da esposa. Porque nós vamos precisar desta graça. No momento, porque a graça enfrenta o fracasso, ok? Lembre isto, graça enfrenta fracassos. Agora eu vou contar uma história. Eu estava para fazer um seminário em Niterói, estado do Rio. Minha esposa tinha um seminário que ela estava fazendo em São Paulo. Então eu saí de manhã na sexta-feira para Rio, para passar fim de semana lá, e ela estava em São Paulo. Acontece que eu levantei 5 horas da manhã, na sexta de manhã. E você sabe que o tráfego é tão terrível lá que se você não sai até 6:30 da manhã, você não consegue sair até 9 horas, ok? Então, combinamos, 6:15, colega, esteja em frente da minha casa, com tudo pronto, que nós vamos caminhar na Dutra. A Dutra é a estrada entre São Paulo e Rio, ok? Muito bem, levantei, fiz a minha barba, tomei meu banho. Que ela fez um comentáriozinho hoje, mas era só brincadeira, não. E arrumei minha mala, que eu aprendi a arrumar em 7 minutos. Eu já consegui, depois de milhares de vezes, arrumar uma mala inteira para um fim de semana em 7 minutos. Pronto, zíper fechado na porta. Aí eu arrumei minha mala. Quando estava terminando, minha esposa levantou da cama. Fui lá para me abraçar. Mas sabe, houve alguma coisa que aconteceu e fiquei irritado com minha mulher. Pensa, eu, Jaime Kemp, diretor do Ministério Lar Cristão, pastor Jaime, 45 anos, pastoreando, fiquei irritado com minha mulher. É? Olha, não tem homem perfeito, nem o pastor, é maravilhoso, mas nós somos humanos, ok? Por isso precisa graça. Então, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma besteira muito grande. Eu saí da porta da minha casa sem abraçar e beijar minha mulher. Isso era absolutamente insuportável. E olha, Deus... Desci no elevador do prédio, fui para a rua, meu colega estava esperando, entrei no carro, não falei nada para ele. Caminhamos na Dutra. Lá pelas tantas, a Pindamonhangaba, uma cidade lá no vale, alguns de vocês conhecem aquela região, Deus começa a falar, Jaime! Ai, ai. Sim, senhor. Para onde vai? Ele já sabe onde eu vou. Vou para Rio de Janeiro, senhor. Para fazer o que, Jaime? Para falar sobre relacionamentos conjugais, senhor. É? E a sua mulher, Jaime? Ai, ai, ai. Tá certo, senhor. Eu não vou te abençoar. Você não vai ofertar seu dom, que é ensinar, sem acertar as coisas com sua esposa, porque eu já Jesus já falou isto lá em Mateus 5:28. Portanto, acerta a coisa com sua mulher. Quando eu cheguei no Rio, sozinho, liguei para minha esposa, querida, três frases. Primeira frase, eu estou errado. Segunda frase, por favor, me perdoe. Terceira frase, eu amo você. E sabe uma coisa? Sabe o que ela respondeu? Ela disse, Jaime, hoje de manhã, quando você estava descendo no elevador, quando caiu a ficha que você não estava mais em casa, eu já te perdoei. Ela, então, dispensou graça sobre mim. Eu não merecia aquilo. Está entendendo? Isso curou o relacionamento. Agora, é isso que Deus fez em Cristo Jesus. E ele disse em 1 Pedro 4:10 que somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Agora eu vou contar uma história aqui, eu vou ler essa história. Esse é o livro mais recente. O pastor vai ganhar esse livro no final do trabalho. A Graça de Deus. Eu vou ler uma história que eu contei nesse livro. Que é melhor eu ler do que contar a história. É na página 119. Tomo como exemplo uma história escrita por Ernest Hemingway. Ele não era crente em Jesus, mas aqui ele falou alguma coisa bem crente. Ela se passava na Espanha, onde certo pai resolveu se reconciliar com um dos seus filhos que fugira para o capital Madrid. Muito arrependido e atormentado pelo remorso, ele colocou uma nota nos classificados de um jornal de grande circulação, El Liberal, nome de um jornal, dizendo o seguinte, Paco era o nome do filho, Paco, encontra-me no Hotel Montana, terça-feira, ao meio-dia, tudo perdoado, papá. Uau! O que aconteceu? Na terça-feira, o pai foi para o hotel, precisamente ao meio-dia, e levou um susto. Entre surpreso e constrangimento, viu que o saguão foi invadido por uma pequena multidão de rapazes, aproximadamente 800. Aguardando seus pais para tentarem uma reconciliação. Ele havia esquecido que Paco é um nome muito comum na Espanha. Você viu quantos meninos precisam reconciliar com seus papais e quantos papais precisam tomar um caminho para reconciliar com seu filho. Eu adicionei esta palavra. Se meu nome fosse Paco, e na época eu morasse na Espanha, estaria entre os rapazes que esperavam uma chance para fazer pazes com o pai. Se você se identificou com essa história de alguma maneira, sabe que seu papai celestial coloca todos os dias uma nota no jornal El Universo. Inventei o jornal É o universo, que eu não sei o jornal que Deus faz para nós, declarando que está apaixonado por você, tanto é verdade que ele lhe oferece perdão completo e amor incondicional. Esse que eu precisava, dispensar graça. Judite dispensou sobre mim. Minha esposa é enfermeira. Agora, eu estava conversando com Carol hoje, ela tem 16 anos e está caminho a fazer faculdade de medicina. E eu falei para ela que minha esposa era enfermeira, mas que não podia praticar no Brasil, porque ela estudou nos Estados Unidos, é diferente. Tudo bem, nós tivemos uma boa conversa sobre aquilo, etc. Mas eu queria dizer uma coisa sobre a esposa. A esposa, ela tem, vamos dizer, a área dela lá no hospital. E minha esposa, que tem muita experiência, ela dispensa remédio. Isso é uma responsabilidade tremenda. Porque cada remédio vai para a pessoa certa, não pode falhar de jeito nenhum. E esse remédio é para curar. Então, o remédio é como a graça, ok? É como a graça. Então, é o seguinte, ela disse, este remédio vai para quarto número 6, este para quarto número 8. Ela está dispensando o remédio que vai curando. Gente, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, ok? Então, hoje, vocês precisam dispensar alguma graça, quem sabe? Talvez um filho para com pai, talvez pai para com filho, ou neto, ou para esposa, ou marido, ou irmão, ou irmã. Agora, mais uma coisa e eu vou terminar. Olha aqui a palavra. A palavra graça. Vamos fazer uma pequena brincadeira aqui. Vamos chamar isso graxa. Sabe o que é graxa? Graxa é aquele óleo grosso que o mecânico usa para lubrificar o câmbio do seu carro. E se o câmbio está vazio, você vai ter dificuldade de passar as marchas. Então, quando tem muito graxa, então é fácil movimentar as engrenagens do seu motor. Então, é o seguinte, a graça de Deus, que é a graxa de Deus, lubrifica os relacionamentos conjugais e familiares. E alguns de vocês estão urgentemente precisando chegar no posto para lubrificar o relacionamento. E deixa a graça de Deus, que é a graça de Deus, lubrificar. Eu falei que a graça vem contra um fracasso. Eu fracassei quando eu saí de casa e minha esposa aplicou graça sobre seu marido, ok? E houve alguma vez quando eu apliquei graça sobre a minha esposa. Não é só de um lado, não. Mas o ponto que eu quero deixar, terminando, é a importância que a graça... Agora, deixe-me terminar lendo só alguma coisinha aqui sobre esta questão familiar, né? Graça é um sorriso caloroso e convidativo. É dar liberdade ao outro para agir do seu jeito e não do modo que nós queremos. A graça diz, eu fico admirado como você consegue me amar apesar das minhas incoerências. Isso é graça. Graça é não permitir que nossas contrariedades estraguem um passeio ou um momento romântico. É agir com paciência mesmo em instantes de irritação. É verbalizar às nossas outras pessoas os pontos fortes do cônjuge. E não superestimar e revelar os seus pontos fracos. Então, pastor, o livro é seu. Depois eu assinar. Não porque vocês precisam, que vocês tenham um relacionamento bonito, mas quem sabe vai ser uma bênção no seu ministério. Deixe perante o altar tua oferta. Vai primeiro reconciliar e depois vem ofertar. Essa é a palavra que vem do Espírito Santo para nossos corações. Agora, gente, nós não podemos, eu não posso ir para sua casa hoje à noite e sentar o marido aí, sentar a esposa cá ou o filho e ter uma conversa. Essa é a obra do Espírito Santo, mas marido, você vai ter que tomar uma atitude, porque você é um sacerdote espiritual. Isso quer dizer o quê? Que você toma a atitude, a sua esposa vai seguindo. Se está machucado, ferida, aplica graça. Aplica graça. Não tem coisa melhor. Vamos abaixar a cabeça. Senhor, tu sabes, Senhor, o que se passa no coração de cada família aqui. Tu sabes que pode ter uma família aqui fingida que nós nem entendemos que está pensando em pendurar a chuteira. Mas o Senhor pode operar. E eu sei que o Senhor já está operando. Então pedimos, Senhor, que haja obediência, que através de obediência nós acabamos mais cedo ou mais tarde recebendo a bênção do Senhor. Então, Senhor, eu peço pelo casal passando dificuldade financeira, a mulher está trabalhando muito, o homem trabalhando muito, chega em casa cansado, já não tem mais vida íntima, ou se tem, é coisa mecânica, ou problema com a família, com o filho, ou problema em alguma outra área, Senhor. Tu sabes, nossas inquietações, nossas lutinhas, nossas... E perdemos às vezes perspectiva, porque parece que nós nos preocupamos só com o nosso pequeno mundo, quando o Senhor quer que nós sirvamos outras pessoas em outros lugares. Mas por enquanto nós precisamos resolver algum caso. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que haja alguma necessidade que o marido, esposa, hoje à noite, pode ter um momento sério, sagrado, um momento para conversar, para chorar juntos, para abraçar, para beijar e para resolver algum caso. Mas que haja o cumprimento destes elementos principais que são tão importantes na reconciliação. Senhor, tem alguma esposa aqui, talvez longe do marido? Talvez ele está no Brasil e tu sabes, Senhor, a dificuldade, porque pode ser que ele tenha outra mulher, ou pode ser que o homem tenha outra, que tenha outro homem, ou pode ser que o homem tenha outra mulher. Nós não sabemos, Senhor. Só sabemos que o Senhor torce por nós. O Senhor nos ama. Apesar de todas as nossas incoerências, contrariedades, lutas, pecado, tudo... O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, Senhor, cria no meio de nós, primeiramente, uma disposição para consertar. Uma disposição de deixar no momento nossa oferta tão importante, mas principalmente nosso relacionamento, e consertar alguma coisa. Talvez não consertar tudo hoje, porque pode ser que vai levar alguns meses para consertar, mas começamos consertando, para que amanhã a gente conserte outra coisa. Mas que haja a manifestação da graça de Deus. Lubrifique-nos, Senhor, com a tua graça, e nos dê a capacidade de até chorar na presença um do outro. Tire este orgulho, esta vaidade, esta arrogância, este desejo de sempre ter razão, Senhor. Tire isto, porque isso está atrapalhando a comunhão, a união, a harmonia de um relacionamento ferido, Senhor. Então cure-nos, pedimos agradecidos, agradecidos, porque foi isso a razão que o Senhor veio para este mundo. Era justamente porque nós éramos feridos, primeiramente com o Senhor, afastados e feridos nos nossos relacionamentos, que somente o mundo não consegue resolver. A guerra que temos em Líbia, a guerra em Iraque ou Irã ou Egito, ou seja que for, é o homem não consegue resolver. Por isso Jesus, o justo, veio para nos levar à pessoa que pode realmente resolver nossos casos. Hein? Nós cremos no Senhor. Cremos que realmente o Senhor pode fazer. Eu peço, Senhor, faça alguma coisa no coração das famílias representadas aqui. Eu peço por um jovem que foi ferido pelo abuso. Menina, rapaz... Por um abuso, às vezes, que não era abuso sexual, mas era um abuso de falta de comunicar amor e carinho. A pessoa queria muito, mas os pais estavam muito ocupados com tantas coisas que acabamos abusando a criança, ou abusando o jovem, ou quem sabe um jovem que abusou do seu pai, tentou manipular o pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos pela nossa insensibilidade. E nos dê uma capacidade de compreender as coisas como realmente elas são. Mas de qualquer jeito, Senhor, abençoe a família desta igreja Eu quero te agradecer pela oportunidade, porque enriqueceu minha vida. Essa gente pode não entender isto, mas enriqueceu minha vida. Esse querido pastor, sua esposa, sua filhinha, essa gente acaba enriquecendo a minha vida. Eu quero te louvar pela existência desta obra aqui nesta esquina. Abençoe pastor Euclides, que deve estar terminando a sua pregação lá em Palmas hoje à noite. Abençoe a volta dele para cá, a continuação deste ministério. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.